Está começando Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.
Olá para você ligado no canal do Café com Velocidade, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para uma live com cara de decisão de campeonato, né? Hoje eu me sinto como um piloto que não pode errar numa freada, que vai decidir ali o seu destino numa corrida, porque hoje é uma live muito importante, hoje é uma live que vai falar sobre uma bomba, uma pré-bomba já antecipada nessa quinta-feira, sobre a saída de Adrian Newey da Red Bull. Você vai chegando, hoje é aquela edição que eu faço questão de lembrar, para você que está clicando, inclusive, pela primeira vez. Não é um canal que vai te trazer replays, cenas, efeitos visuais. É um canal para você pensar. Esse canal do Café com Velocidade, serve para refletir, para analisar, para ir além. Por isso essa live tem esse nome. Para ir além da notícia, para ir além do que é dito já e sabido por todos como você que são fãs de Fórmula 1. É aquela live que você... Se tiver um pensamento que você fala, olha, não tinha pensado nisso. É uma live que já se pagou. É uma live que já valeu. Por falar em já se pagar, como o canal tem as suas continhas para pagar, o canal lança mais uma vez essa live que tem previsão de uma hora de duração. Eu, modéstia à parte, acho que vai ser pouco, mas que pode ser estendida. Porque, entre outras coisas, a gente coloca a meta para que a gente possa estender os nossos planos de... plataformas, que nós trabalhamos com plataforma de áudio, com a plataforma que nos leva aqui no YouTube. Portanto, a meta é importante para nós. E a meta hoje, para a gente estender um pouco a live, ir um pouco além da uma hora prevista, porque, olha, tem muita coisa para analisar e eu tenho certeza que tem muita pergunta para ser mandada. Hoje a meta é de 14 Pix e 8 Superchats. Mas não se assuste. Pô, hoje aumentou um pouquinho. Não se assuste. Porque eu já tenho aqui 5 Pix. Aliás, eu não tenho 5, não. Eu já tenho 7. Porque tem 5 do nosso Pedro Pinto, que tá aqui, já me mandou as suas mensagens lá direto de Portugal, grande Portugal. O André Pedro eu já vi aqui. O nosso César Caseiro eu já vi aqui. Então você já pode contar 5, 6, 7. Metade da meta de Pix já começa coberta. E Superchat a gente também tem aqui também já alguns que eu já vi. Do Nilson Paula, que deixou aqui antes da live começar. Obrigado, Nilson. Obrigadão mesmo aí. O nosso Amarildo também deixou durante a tarde aqui, ele lá da Austrália. Já pedindo like, que é uma obrigação que eu peço a você que gosta do canal. Se você não conhece o canal, você não tem obrigação. Você pode esperar chegar no final da live para você dar o seu like. Mas se você é dessa turma de seguidores fiéis, você já dá o seu like aí para que a gente possa ampliar o acesso a essa live, que olha, o fã de Fórmula 1 que está navegando pelo YouTube atrás de... da repercussão do dia, ele pode encontrar o Café com Velocidade. E nessa, ele pode gostar, quem sabe, né? Sendo muito otimista mesmo, ele pode gostar da análise e da opinião diferenciada que a gente vai levar aqui para vocês. Então, vocês sejam todos muito bem-vindos, vocês já deixam o like de vocês. Hoje a telinha vai ficar aqui mexendo, vai ficar indo e voltando. Experiências que a gente vai fazendo aqui, mas a gente vai, independente disso, falar de Adrian Newey. Você pode apoiar o café, mas daqui a pouquinho eu falo sobre isso. Será que vamos conseguir novos apoiadores? Quem sabe, uma esperança aí, né? A gente começando mais essa edição. Eu já vou entrar no assunto, porque tem muita coisa para falar. Tem as perguntas de vocês que podem ser sobre isso ou podem ser sobre qualquer outra coisa, porque a pauta aqui também é feita por vocês. Eu já estou com o meu Pix apontadinho, vocês já viram que eu já li. Então, eu já estou com o meu Pix apontadinho aqui para receber as mensagens de vocês. Então, o programa de apoio está passando aqui a partir desse instante. As nossas plataformas de apoio estão passando aqui para você que não resistir à vontade de se tornar apoiador, já poder acessar. Tá? O pessoal vai chegando, o pessoal vai já se ajeitando, o pessoal já vai citando aqui o tema principal do dia. Eu estou vendo aqui muita gente falando sobre Adrian Newey fora da Red Bull, a bomba que estourou hoje num site alemão e depois foi verificada por fontes muito confiáveis, principais veículos da imprensa inglesa, e que parece que vai acontecer mesmo. Agora, o que vai acontecer exatamente é um pouquinho do que a gente vai discutir aqui hoje. Porque, olha, Adrian Newey saindo da Red Bull é uma bomba do mesmo tamanho de Lewis Hamilton saindo da Mercedes. Podemos dizer certamente que sim. Tem uma distorção, porque quando o Hamilton anunciou oficialmente o desligamento da Mercedes, já no mesmo, naqueles momentos já se falava muito da Ferrari. Né? A notícia da Ferrari veio até antes, a apuração. Mas se você separar, se você olhar apenas a ordem cronológica dos eventos, que foi o primeiro anúncio, evidentemente, oficial, foi o Hamilton dizendo que não seria mais piloto da Mercedes, é mais ou menos no ponto que a gente está hoje, com o Adrian Newey, ainda não dizendo, mas já tendo comunicado, segundo fontes confiabilíssimas, já tendo comunicado a Red Bull que vai sair. E como temos coisas a analisar em cima disso. Primeira coisa de todas, importantíssima, a saída do Adrian Newey, a notícia de hoje, não é simplesmente uma notícia de um engenheiro super importante, de um projetista super importante, que vai mudar de equipe, que por si só já é digna de uma análise. Mas é uma notícia que pode influenciar e muito o mercado de pilotos da Fórmula 1. A notícia de hoje pode mudar o curso do mercado de pilotos. Não tenham dúvida disso. Acredito que você já não tem dúvida disso. Mas pode. Pode mudar o curso do mercado de pilotos. Principalmente dentro da própria Red Bull. O impacto da saída do Adrian Newey. Pode, por exemplo, a saída do Adrian Newey pode afetar, e muito, a dupla de pilotos da Mercedes. Pode afetar muito a própria Mercedes, mesmo que a Mercedes não venha atrás do Adrian Newey. E eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre possíveis destinos. Vou dizer o que mais me agradaria, que seria uma bomba gigantesca, e não é a bomba que eu brinquei hoje no Twitter, sobre a qual eu também vou falar para vocês. O meu Twitter está aqui no cantinho da tela. Tem uma história que eu já contei, que eu acho uma história super legal, muito interessante, e ela é uma história verídica, embora cada jornalista que eu ouvi contar, cada repórter de duas TVs inglesas diferentes, já contou essa história com detalhes diferentes. Mas a história é muito legal, e eu já contei essa história. Mas vou contar de novo, porque acho que hoje pede. E é uma bela introdução para a nossa live de hoje. Superchat do Vitor Frutuoso chegando aqui. Legal, Vitor, obrigado pela sua ajuda. Daqui a pouco eu vou atender tudo, tá, gente? É aquele esquema do Além da Velocidade 2024. Análise, introdução inicial, reflexões, e depois a gente vai totalmente voltado para as perguntas de vocês. Mas a história é a seguinte. Dietrich Mateschitz, dono da Red Bull, ou um dos donos da Red Bull, resolveu comprar uma equipe de Fórmula 1 lá nos anos 2005, 2004, na verdade, 2005 já foi a estreia, 2003, por aí, toda essa movimentação já ali acontecendo. Um dia toca o telefone do Gerhard Berger. Sim, Gerhard Berger, que vocês conhecem, austríaco, ex-piloto, companheiro do Senna, famoso Berger. Toca o telefone do Berger. Berger, austríaco, como o Mateschitz. E o Berger atende, do outro lado está o Mateschitz. E o Mateschitz, né? Eu estou negociando aqui para a minha equipe, eu estou montando aqui a minha equipe, eu já contratei esse, aquele, e eu estou negociando aqui esse tal desse Adrian Newey. Só que esse cara, disse o Mateschitz, né, segundo todo o folclore, esse cara está me pedindo um caminhão de dinheiro. O Berger, você que está aí, conhece o meio, eu não conheço, eu estou chegando agora. Esse cara está me pedindo esse caminhão, vale a pena pagar esse caminhão para esse tal de Adrian Newey? E a resposta do Berger teria sido para ele o seguinte. Olha, Dietrich, depende. Depende de quanto você acha que vale ganhar um segundo a mais no seu carro. Essa resposta do Berger teria sido fatal para que o Dietrich Mateschitz aceitasse tirar o Newey da McLaren, bem pago, que era fortíssima McLaren na época, e assinar com a Red Bull. Essa historinha é curiosa, é uma historinha folclórica do paddock, porque vamos voltar, vamos continuar falando sério. O Adrian Newey hoje ele é muito mais do que um projetista, ele é muito mais do que um engenheiro, ele é muito mais do que o aerodinamicista que desenha carros. O Adrian Newey hoje participa da otimização do uso dos pneus, e ele sabe fazer isso. Ele entende a importância da mecânica de um carro. Vide, quantas vezes já falamos aqui do segredo da Red Bull. Há até vídeo no canal aí, para quem clicar na aba de vídeos e descer um pouquinho. Do segredo da Red Bull está na suspensão. E pouca gente há de duvidar disso, porque a estabilização da plataforma... Enfim, o Adrian Newey hoje ele é uma peça que se envolve, inclusive, no setup do carro. Ele não é simplesmente o projetista que vai lá, desenha e vai embora. Né? Ele é diferente de outros grandes projetistas. Diria que ele é diferente, por exemplo, do Rory Byrne, da famosa Ferrari, sobre a qual falaremos também como impacto do dia de hoje. O Adrian Newey, ele tem o peso, goste esse apresentador, Fábio Campos, ou não, e eu sinto um certo pesar em falar isso, mas sou obrigado a reconhecer. O Adrian Newey hoje ele tem o peso de grandes pilotos na história da Fórmula 1. Ele está na mesma prateleira de pilotos geniais, se você for falar em tamanho, em história, em peso. Eu acho que a redundância até cabe. E aí tem um detalhe, e a gente começa a mergulhar nos detalhes. O efeito solo, coloquei isso no meu Twitter hoje, durante a tarde, o efeito solo transformou o Adrian Newey numa joia mais valiosa do que ele já era. O Adrian Newey, sempre todo mundo que conhece um pouquinho de Fórmula 1, sempre soube do poder do Adrian Newey. Campeão com a Williams nos anos 90, no começo, campeão com a McLaren no final dos anos 90, Red Bull do Vettel, para quem é mais recente, Red Bull do Verstappen. Todo mundo sabe da força do Newey, mas o efeito solo multiplicou a importância do Newey, multiplicou o peso do Newey, que tem inclusive um outro peso, que pode levar com ele pessoas para onde ele quiser ir. Nós vamos entrar nisso, né? O pós-Red Bull. Imagine você, ouvinte, a capacidade do Adrian Newey de levar quem ele quiser com ele. Afinal de contas, quem não gostaria, né? Olha, eu tô indo fazer isso aqui. Pode até não ser Fórmula 1. Você quer ir comigo? Eu acho que muita gente seguiria. É uma coisa para ficar de olho também. De qualquer maneira, nós vamos ver agora, ou não agora, né? Não em 2025, né? Porque vou falar bastante sobre essa questão do timing da saída e do timing do digamos assim, do próximo passo, porque isso é muito importante analisar. Mas daqui a pouco eu chego lá. Antes de chegar lá, a gente vai ver, independente do que acontecer com o Adrian Newey, e de vez em quando, independente do que acontecer, quando for, é o que eu quero dizer, independente do timing da nova vida do Adrian Newey, nós vamos ver a real Red Bull. Agora nós vamos ver a real Red Bull. Agora ou em 2026, ou 2025 eu já não digo, porque é simplesmente deixar rolar a bola. Mas a partir de 2026, no mínimo, já que a declaração da própria Red Bull é, ele tem contrato até 2025, independente do que vai acontecer e do timing da saída, eu repito. Mas a gente personifica muito no Newey, e a gente nunca vai ter essa certeza, embora a gente tenha uma probabilidade de estar certo muito grande, mas a gente personifica muito da Red Bull no Adrian Newey. Eu já disse uma vez aqui no Café com Velocidade, como o Adrian Newey, ele é um personagem muito vital, a gente acaba replicando isso para outras equipes e não é o que acontece. Né? Achar que a Aston Martin subiu por causa do Dan Fellows, eu acredito que é um erro, porque uma pessoa não faz a diferença em estruturas tão grandes. Ou o Newey faz. Talvez o Newey seja justamente a grande exceção pelo tamanho da genialidade dele. Por isso eu volto ao que disse. Nós vamos ver agora a real capacidade da estrutura Red Bull, do departamento técnico da Red Bull, que eu tenho certeza não é ruim. Evidentemente não é ruim. Tem que ser muito bobo para achar que simplesmente só o Newey fez a Red Bull ser o que ela é. Mas o quanto a Red Bull vai sentir sem o Newey, isso vai ser muito curioso de acompanhar. Como vai ser uma queda? Ou qual o tamanho de uma queda? Uma queda deve haver? Acho quase impossível uma equipe perder o Adrian Newey e não sentir. Mas qual o tamanho? Uma pergunta que a gente brincava muito aqui no café. Qual o tamanho da saída de Adrian Newey. E como vai ser? Qual vai ser a real força dessa Red Bull? Que aí vai se misturar agora. E a gente vai entrar nisso. Em 2026. Em motores e tudo mais. A primeira pausa para a água, inclusive, está no meu roteiro aqui. Eu me lembrei de molhar a garganta. Vamos lá. Você vai chegando, você vai deixando o seu like e a gente segue com a análise da ida de Adrian Newey para três pontinhos. Sabe-se lá onde. Mas, principalmente, da saída da Red Bull. Nós vamos tentar manter a nossa análise sem quebrar a filosofia do canal, que é não entrar tanto no irreal. Embora nós vamos discutir possibilidades, que eu tenho certeza que vocês querem saber sobre caminhos do Adrian Newey. Mas isso não vai ser o mais importante da análise, não. O mais importante é o que a gente está fazendo aqui agora. Impactos na Red Bull, o peso do Newey na história, o peso do Newey técnico hoje. A gente já falou sobre essas coisas. Uma coisa que a gente não pode deixar de falar. O motivo da saída do Adrian Newey. E aí vem a apuração das mesmas pessoas, evidentemente, que indicam ser uma saída por causa de tudo o que envolve a Red Bull ultimamente. Do escândalo Horner e da briga política, que a gente já falou, e todo mundo, não só a gente, todos os sites que cobrem Fórmula 1 já esbarraram na briga política que há dentro da Red Bull. A Red Bull Áustria, sede, a Red Bull Tailândia, onde tem o seu dono majoritário com 51%, efetivamente quem manda, aonde está o Christian Horner, a divisão, a separação de Verstappen barra Verstappen pai barra Helmut Marko. A gente citou aqui, no auge desse assunto, aonde o Newey, a gente questionou aqui, aonde será que o Newey se encaixa nessa briga, nesse cabo de guerra, que é o que aconteceu, que é o que começou a ser na Red Bull. Mas eu, antes de entrar nesse assunto, eu gostaria de dizer que isso faz total importância. Fosse uma despedida do Newey no sentido de, olha, cansei, não quero mais, deu para mim, ou recebi uma proposta e vou embora. Agora, se essa apuração procede, e nós temos todos os motivos para acreditar que sim, que procede. Entre eles, porque o Craig Slater da Sky Sports está em cima disso e ele é um repórter, só para citar um, não preciso nem entrar em outros veículos tão famosos e bons quanto, mas com apurações que dá para você acreditar, dá para você confiar. Tem muita coisa que pode ser diferente do que a gente está imaginando hoje. Mas vamos lidar com os fatos do dia. E o fato do dia é de que o Adrian Newey estaria saindo da Red Bull por causa da insatisfação com tudo o que está acontecendo. Se esse é o caso, lembrem-se da frase do Jos Verstappen, um mês e pouco atrás, lembrem-se da frase do Jos Verstappen. A Red Bull vai desmoronar se o Horner permanecer no cargo. E aí, não tem como não pensar no dia de hoje, se esse já não é o começo do desabamento ou do desmoronamento da Red Bull, confirmando-se essa situação do Adrian Newey estar saindo devido ao que está acontecendo. E é pertinente pensar isso, porque o Adrian Newey, ele já se desiludiu com a Fórmula 1 lá no começo da era turbo, com a questão da Renault, que não botava o que deveria botar no motor, com a questão do regulamento, que dava mais importância ao motor do que ao carro. O Newey se desiludiu, foi cuidar de barcos, foi desenhar barcos, foi fazer outras coisas. Mas nem nessa época ele se desligou da Red Bull. Nem assim ele se desligou da Red Bull. Ele se manteve ligado. Mas como eu usei a expressão, hoje a Red Bull vive um cabo de guerra. E como eu falei aqui semanas atrás, cabo de guerra não termina empatado. Quem já brincou de cabo de guerra sabe. Quem nunca brincou é simplesmente aquela brincadeira em que há uma corda e uma galera puxa de um lado, uma galera puxa de outro. É o famoso cabo de guerra. Cabo de guerra não termina empatado. Cabo de guerra, um lado desmorona. Alguém cai. E aí começou a cair. Hoje. Mas qual lado? Qual dos dois lados do cabo de guerra caiu? Porque aí fica aqui o questionamento. Aonde que o Adrian Newey se encaixa nessa disputa? Ou se encaixava nessa disputa? Há uma enorme chance todos sempre dizem, sempre disseram, que o Adrian Newey é um cara muito pouco ligado à politicagem. Ele é um cara simplesmente ali de quero fazer o meu. E até pela personalidade que a gente vê nas entrevistas, não me parece ser errado essa afirmação. O Adrian Newey pode simplesmente ter saído dizendo, olha, o bicho está pegando tanto aqui, está um quebra-pau tão grande aqui, e nós não estamos vendo, que eu não quero mais. É um lado puxando para o outro, é um lado querendo derrubar o outro, e aí a gente não sabe. Pode ter sido por ter visto tanta guerra de bastidores que o Newey esteja saindo da Red Bull. Qual dos dois lados, Christian Horner e o dono tailandês, versus os Verstappen, Helmut Marko e a parte austríaca da Red Bull, qual desses lados saiu perdendo hoje? Porque, vamos lá, né? Há muita gente que diz, não, ele sai porque ele está insatisfeito com o Christian Horner, está na equipe. Será? O Adrian Newey escreveu no seu livro, ele já escreveu livros, né? Tem um livro em que ele escreveu, ele cita, que ele e o Horner sempre tiveram a mesma ideologia para o time. Ele sempre se sentiu muito bem trabalhando com o Christian Horner. Isso prova alguma coisa? Não, porque ele pode muito bem ter se decepcionado com toda essa história do Christian Horner. Inclusive, o Christian Horner deu essa liberdade, e eu já falei isso aqui no final do ano passado, quando eu, diante do título da Red Bull, eu citei o mérito do Horner, porque independente do que está acontecendo esse ano, o mérito do Horner é inegável, e eu lembro de citar isso aqui. O Horner conseguiu liberar o Adrian Newey, mas deixá-lo com uma cordinha amarrada. Deixá-lo ainda ligado à Red Bull, pronto para, se fosse o caso, trazê-lo de volta. Foi o caso. Trouxe de volta. E olha o que deu. Olha o que está dando. Politicagem à parte, embora o assunto que eu vou falar agora, que é vital, também envolve um pouquinho da politicagem, mas é o efeito Max Verstappen. Qual será o efeito do que aconteceu hoje, ou da notícia de hoje, em Max Verstappen? Aí começa o grande X da questão. Porque não só o Newey, repito, peça no mercado, valiosíssima, mas o que vai fazer o Verstappen? Para onde vai o Verstappen? Qual vai ser o posicionamento do Verstappen em Miami? Eu estou curiosíssimo para saber. Verstappen que se posicionou anti-Horner de uma maneira tão pública, né? Ao esquivar de todas as perguntas que o ligavam ao Christian Horner, é um bom dirigente, tal coisa, mas no dia em que o Helmut Marko estava a perigo, ele pegou o microfone e disse, se ele sair, eu também saio. Isso é claramente se posicionar contra o Christian Horner. Como vai ser a postura do Verstappen a partir de agora? Porque, vamos lá, gente, a Red Bull vai se transformando numa das maiores incertezas do próximo regulamento. Ela vai se transformando num dos maiores, se não o maior ponto de interrogação na Fórmula 1. Talvez ela vá virando um ponto de interrogação maior do que a Haas, maior do que a Aston Martin. Porque os caras vão perder motor, eles vão perder o fornecedor de motor, perdendo entre aspas, né? Porque eles vão continuar com a propriedade intelectual. Mas agora eles vão ter que caminhar mais com as próprias pernas. Então eles perdem motor e agora eles perdem projetista. Então a Red Bull se torna, nessa quinta-feira, dia 25 de abril, num dos grandes pontos de interrogação da Fórmula 1 em 2026. E o Verstappen nisso? E agora? O Verstappen vai se apegar a isso? O Verstappen usou, nessas entrevistas que eu falei lá atrás, ele usou a expressão manter as pessoas vitais. Ele usou essa expressão. É importante manter as pessoas vitais. Eu acredito que ele estava falando basicamente ou praticamente do Helmut Marko. Do Horner, é claro que ele não estava falando. Mas e o Adrian Newey? Será que o Adrian Newey é uma dessas pessoas vitais? Recentemente, uma das frases do Verstappen foi... Aliás, recentemente não. No GP da China, uma das frases do Verstappen foi... Ultimamente, temos falado só do carro, internamente. E isso me deixa tranquilo. Eu acho que hoje isso meio que acaba. Porque volta a especulação, volta a conversa. E se o Adrian Newey saiu, como tudo indica, por causa da situação dentro da Red Bull. Isso faz uma enorme diferença no que pode ser o futuro do Verstappen. Será que existe uma cláusula Newey? Porque existe uma cláusula Helmut Marko. A gente descobriu isso. Será que existe uma cláusula Adrian Newey? Que se o Newey sair, o Verstappen também pode acionar? Olha a bomba olha o potencial bombástico para novas bombas que a bomba de hoje gerou. Vamos falar agora um pouquinho, antes de eu encerrar essa introdução, vamos falar um pouquinho do futuro agora, do que podem ser os caminhos dessa figura tão importante. Primeiro, vamos lá, gente, estamos falando de um cara de 65 anos. Velho demais para a Fórmula 1? Não. Para a função que ele faz? Não, de jeito nenhum. Mas é um cara de 65 anos. Já me perguntaram, eu não sei se foi aqui no café, na Autorreis, o Newey pode ir para não sei aonde? O Newey pode fazer isso? E eu me lembro que respondi há pouquinho tempo, eu respondi dessa maneira. É, o estado de espírito dele, a gente não sabe. O quanto ele quer um novo desafio. Ou o quanto ele não quer nada. Porque toda a repercussão da notícia de hoje é onde ele vai? Para onde ele está indo? Ele pode não estar indo para lugar nenhum. Ele pode não estar indo para lugar nenhum. Pode. Eu não estou dizendo que é o caso. Né? Existe lá a informação de que ele foi visto no aeroporto da Itália. Isso hoje ganha um significado, digamos assim, nem que seja curioso. Mas ele pode não estar indo para lugar nenhum. E aí agora a gente entra num ponto vital dessa análise. Vital da análise de hoje. Que é a tal da quarentena. O tal período de resguardo, chamado gardening leave, eles chamam em inglês, né? A saída para o jardim, né? Porque eles, é uma referência, se o cara não faz nada, fica em casa, então ele fica molhando o jardim. Por isso que em inglês se usa o gardening leave. Mas o que quer dizer? Ou seja, o período de quarentena é a melhor tradução que a gente pode fazer aqui para a situação. Vocês que acompanham a Fórmula 1, vocês sabem o que é o período de quarentena. Quando um funcionário tem uma função muito importante dentro de uma equipe, ele não pode começar a trabalhar imediatamente em outra equipe, para não levar segredos, para que a equipe que perde não seja, não tenha os seus segredos revelados. Ou quando tiver, a evolução já tenha feito com que esses segredos se tornem muito menos importantes. Está aqui o nosso Pix, hein? Está aqui o nosso Pix para a gente também manter aqui a nossa meta. Vou deixar ele aqui um pouquinho. Esse período de quarentena tem detalhes sobre os quais eu já até tuitei hoje que são fundamentais. Porque qual a duração do contrato do Adrian Newey? A única resposta oficial da Red Bull é: não tivemos nenhum comunicado do Adrian Newey. Ele tem contrato at least, ou até no mínimo, 2025. O at least no comunicado é vital, porque pode ser uma cláusula que o Adrian Newey tem para sair, pode ser uma cláusula que o impeça de trabalhar num time num determinado período. Esse at least quer dizer que o contrato pode ser muito mais longo até. Ou que a Red Bull vá jogar muito pesado para que ele não vá, para que ele não assuma nenhum time em breve, para que ele demore a assumir um time. Se ele tem esse contrato até 2025, aí a gente começa a entrar numa situação muito curiosa. Se você somar 2025 com uma suposta quarentena, ou mesmo que seja 2024, vamos supor que ele consiga ali, juridicamente, tá livre em 2024 e tenha que cumprir a quarentena, que independente do contrato dele, é da Fórmula 1. A Fórmula 1 tem seus períodos de quarentena que ela estipula. Olha a situação que a gente vai ter. Quem contratar o Adrian Newey, se é que alguém vai, não vai contar com ele para o carro de 2026. Ou seja, pode ser que nenhum projeto de 2026 tenha o Adrian Newey assinando. Nenhum projeto. O da Red Bull já não será. O carro de 2026 já não será. E mesmo que alguém o contrate, o nascimento do carro, a concepção do carro, que é onde a Red Bull matou a concorrência nesse regulamento atual, o momento da concepção do carro pode não ter Adrian Newey em nenhuma equipe. E quer saber? Isso é muito bom para a Fórmula 1. É muito bom para a Fórmula 1, pelo menos se a gente for pensar na questão do equilíbrio. Eu já vi hoje de duas fontes diferentes, uma delas o Craig Slater, que eu já citei, dizendo que esse gardening leave, essa quarentena, pode ir até 2027. Pode ser que vá. Eu já vi, repito, duas fontes citaram essa, nenhuma dando certeza, está tudo ainda muito lá, né? No apura aqui, apura ali. Mas pode ser. Imaginem se essa quarentena vai até 2027 ou meados de. A gente tem uma Fórmula 1 que vai nascer 2026 sem ninguém poder contar com o Adrian Newey. Será? Vamos falar então agora dos possíveis destinos do Adrian Newey, rapidamente. E aí eu já vou abrir para as perguntas de vocês. Acalmem-se, calmem. Hoje é uma live para vocês terem calma. Eu já vou abrir para as perguntas de vocês. Mas antes disso, é importante a gente passar um mapa agora dos caminhos de Adrian Newey. O que pode ser, o que pode não ser, o que é interessante. E eu diria o que não é interessante. Eu não sei se tem alguma equipe que não seja interessante na visão de vocês. Deixa eu atualizar aqui o meu Pix, porque ele expirou, mas tudo bem que ele expirou, porque não chegou nenhum Pix nesse meio tempo. E aí? O que podem ser? Quais podem ser os caminhos do Newey? A primeira coisa que me veio na cabeça hoje à tarde foi uma entrevista recente do Newey, não é uma entrevista de muito tempo atrás, não, em que ele diz que um dos arrependimentos dele na carreira, arrependimentos entre aspas, mas enfim, uma coisa que ele sentiu falta no currículo dele, era ter trabalhado com Hamilton, não ter trabalhado com Hamilton e Alonso. E aí a gente põe na jogada Ferrari, entre aspas, e Aston Martin. O Adrian Newey, ele gosta de carros de rua. Ele se envolve em carros de rua, em projetos de carro de rua. Fez isso com a Red Bull, fez isso para a Aston Martin, quando a Aston Martin era patrocinadora da Red Bull, anos atrás. Isso é uma coisa que tanto Ferrari quanto Aston Martin podem oferecer para ele. Você quer também trabalhar com carro de rua, desenhar? O Adrian Newey tem essa paixão. Ele gosta de se envolver com supercarros, projetos de supercarros de rua das fabricantes para as quais ele trabalha. Também é um motivo de sedução. Será que ele vai escolher matar uma dessas vontades que ele fala que sempre teve de trabalhar? Ele citou Fernando Alonso e Lewis Hamilton. E agora? Será que pesa isso na decisão de para onde ele vai? Tem muita gente falando da Ferrari. Ferrari, colocando a Ferrari como um possível caminho para o Adrian Newey. E aí eu coloco para vocês o que eu coloquei também no meu Twitter hoje à tarde. Hoje eu tuitei bastante. Uma Ferrari com Adrian Newey, Lewis Hamilton e Leclerc encara uma Ferrari com Ross Brown, Michael Schumacher e Rubens Barrichello. Os detalhes eu deixo para vocês. Imaginem só, né? O Vasseur fazendo uma contratação dessa. Vamos além. Isso incensaria o Vasseur a um líder do nível Jean Todt, de ter montado, se ele conseguir fazer isso, ter montado, e aí depende também do nível de envolvimento dele, porque se há um claro peso do Vasseur na renovação do Leclerc, se há um claro e admitido por ele, piloto Hamilton, peso do Vasseur na vinda do Hamilton para a Ferrari, no caso do Adrian Newey a gente não sabe. Então, não vamos colocar o carro na frente dos bois. Mas, sendo o Vasseur um dos artífices, essa palavra é belíssima, um dos artífices dessa mudança, dessa transferência, o poder do Vasseur. O Vasseur é quase como se ele falasse: olha, eu fiz para vocês o que vocês nem imaginavam que eu ia fazer. Eu trouxe para vocês essa configuração. Quase como falar: se virem, embora, claro, o Vasseur é que vai colocar essa turma para trabalhar. Então, sobre a Ferrari, simplesmente isso. Mercedes. Ninguém está falando da Mercedes. Mas eu vou falar. É inadmissível. Inadmissível. Tem um fio quase arrebentando aqui, tomara que não arrebente. Inadmissível a Mercedes deixar escapar essa chance de contratar o Adrian Newey. Pelo menos tentar. Pelo menos fazer uma proposta. Eu pensei hoje à tarde, era para pousar o avião do Toto Wolff, porque teve hoje a reunião da comissão da Fórmula 1 em Genebra, na Suíça, aquela questão de discutir os pontos, de discutirem outras coisas, né, mudança na pontuação. Alguns atenderam por videoconferência, alguns estiveram presentes. Se é o caso do Toto Wolff ter estado presente, era o caso de mandar o piloto pousar o avião. Pousa o avião. Eu preciso fazer ligações. Se bem que hoje em dia, né, o avião não é necessariamente empecilho para isso, mas para tudo, pousa o avião. Porque se tem alguém que precisa do Adrian Newey, é a Mercedes. Se tem alguém que precisa do Adrian Newey, é a Mercedes. Só que sempre se falou que o Toto Wolff nunca quis seduzir o Newey, e nunca houve mesmo esse namoro, pelo menos não publicamente, porque, segundo dizem, o Toto Wolff nunca quis desbalancear o equilíbrio técnico, porque a Mercedes sempre se... Não é que o Toto Wolff está errado, não. A Mercedes sempre teve no passado, uma estrutura técnica muito bem equilibrada. Muitíssimo bem equilibrada. E o Adrian Newey é um nome que desequilibra qualquer estrutura, porque ele não chega como mais um. Ah, você é mais um, cara, você vai ser chefe aí de aerodinâmica? Não, o Adrian Newey é o Adrian Newey. Aonde ele chega, ele entorta a balança. Mas não tem mais nada disso. Não tem mais motivo para isso. Se existia esse pensamento do Toto Wolff, ele simplesmente não tem mais como existir. Porque já, a Mercedes já não tem mais uma estrutura equilibrada para zelar. E aí tem uma outra coisa, né? Trazer o Adrian Newey, por que eu falei no começo da live? Agitar o mercado de pilotos. Trazer o Adrian Newey pode ser uma peça altamente... Não pode ser, não. É uma peça altamente sedutora para trazer o Verstappen. Você negocia com o Verstappen com um outro cenário. Você tem para negociar com o Verstappen. Verstappen, tá aqui, Adrian Newey, na Mercedes. Vem, vamos. Estamos esperando você vir. Olha como fica muito mais sedutora uma proposta para o Verstappen. Olha o impacto no mercado de pilotos que a notícia de hoje pode ter. E por último, Aston Martin. A grande chance de Fernando Alonso, já imaginaram? Pilotar um carro com motor Honda projetado para o Adrian Newey. Emular a Red Bull mais do que isso seria difícil, né? E aí a gente imagina, né? A gente simplesmente reflete. Imagina esse cara pilotando um carro de Adrian Newey. Imagina o tamanho da história de sucesso se Aston Martin briga lá com o Alonso por um título mundial. Eu não vou nem falar seja campeão, porque vamos manter os pés no chão, tem pique chegando aqui, eu tô vendo. Mas uma coisa é certa, se Aston Martin contrata o Adrian Newey, Aston Martin vira equipe grande. Na hora, independente do que vai acontecer. Porque não é o caso de você dizer quem contratar o Newey vira campeão. Não é o caso. Não estou fazendo isso aqui, não, nem insinuei isso. Claro que o peso do Newey é inegável, mas não há garantias de nada. Primeiro que o Newey não foi campeão em todos os lugares que ele passou, em todos os momentos, em todos os carros, todos os lugares talvez sim, né? Aí se você pegar lá atrás, né? Começou na Fittipaldi, inclusive, o Adrian Newey, mas não há garantia. Mas que a Aston Martin se torne equipe grande no momento em que ela assinar com o Adrian Newey, ela se torna equipe grande, isso não há dúvida. Ela pode não ganhar, ela pode ter dificuldade, mas ela passa para o hall de equipes grandes se ela contratar o Adrian Newey. Por que que não há garantia? É sempre bom lembrar por que que não há garantia. Porque o regulamento de 2026 vai puxar a Fórmula 1 para o lado dos motores. Isso a gente não pode perder de vista com a bomba do dia. A Fórmula 1 vai ser muito motor. Passa a ser muito motor. É algo parecido, talvez, com 2014. Que é um regulamento que foi o motor era muito mais importante do que o projeto do carro. Caminhamos até o momento, o projeto do carro não está nem pronto ainda, mas tudo se caminha para um projeto do carro ser em torno do motor. Gente, tem muita coisa de 2026 para falar, eu ia até trazer um pouquinho hoje, mas ficou mais para frente, porque tem muita coisa de 2026 que já vai pintando por aí para a gente analisar. Então tem isso, não é garantia nenhuma, não é garantia de nada. E muita gente diz, inclusive, que a Red Bull já deu mais poder ao Pierre Watt, que seria o vice, digamos assim, que ele hoje teria muito mais poder. Tem gente que fala até que o Adrian Newey não gostou disso, que isso também pesou, mas ao que tudo indica, a Red Bull não é que ela se preparou para perder o Newey, eu acho que isso é uma grande bomba mesmo, uma grande surpresa, mas teriam, muitos dizem, esse Pierre Watt já teria ali, digamos assim, mais poderes hoje, e essa transição poderia não ser tão difícil assim, mas é uma pancada que a Red Bull toma para 2026. A Red Bull hoje ela pode ser considerada, não sei, como uma equipe que vive uma crise. A Red Bull pode estar vivendo uma crise interna. Pode ser. Estou falando interna, claro que eu não estou falando em termos de resultados dentro da pista. Porque sair justamente nesse momento, isso eu queria falar com vocês, sair justamente nesse momento é um momento que não se sai. Porque se fosse a Fórmula 1 continuar com esse carro, continuar com esse regulamento, vamos supor que 2026 não existisse. Aí, meu amigo, a situação era completamente diferente. Se não houvesse essa virada no regulamento, a Red Bull permaneceria forte. Aliás, ela tem tudo para permanecer forte, mas ela permaneceria forte por anos e anos e anos, tamanha vantagem que ela tem. Era o Newey que ia ralar para alcançar a Red Bull. se o regulamento não é mudado. Onde quer que o Newey fosse, ele ia ralar para alcançar a sua filha, digamos assim, o seu projeto filhote. Mas não é assim. O fato de 2026 jogar tudo abaixo faz com que a Red Bull tome uma pancada, uma grande pancada, uma senhora pancada. A última coisa que eu queria dizer para vocês antes de virar para o chat, que eu brinquei, né? Aonde dessas que eu falei, aonde que o Adrian Newey fosse, eu aplaudiria de pé, seria maravilhoso, seria ótimo, seria até poético para a equipe Williams. Seria, não estou dizendo que tem chance, nada, estou fazendo apenas uma ilação. Imaginem vocês, o Adrian Newey vira e fala, quer saber? Eu vou voltar às minhas raízes, eu vou ajudar a erguer esse time, eu vou trabalhar com o James Vowles, eu vou apostar nessa equipe, eu quero um desafio, porque eu quero reerguer um time, eu quero fazer com o time o que eu fiz com a Red Bull, que é transformar numa equipe grande, eu vou para a Williams. Você imagina, deve ter gente aí com o olhinho até brilhando. Você imagina se essa coisa acontece. Mas você imagina mesmo, se você quiser pirar, você imagina mesmo se amanhã, sexta-feira, 26 de abril, a Andretti anuncia que fechou com o Adrian Newey. Aí a casa cai. Aí o mundo desmorona. Vamos falar com vocês agora, vamos responder as perguntas, vamos bater o papo com vocês, porque eu estou curioso para saber o que vocês querem perguntar sobre esse ou qualquer outro assunto. Tem pix do Matheus Carvalho. Obrigado, Matheus. Já até achei aqui, Matheus Santos, né? Matheus Santos Carvalho está aqui. Já achei aqui também o seu pix. Vamos lá, porque a gente, olha, o tempo já está urgindo aqui na nossa live. Vamos lá. Deixa o seu comentário, você pode fazer pix, superchat para mandar comentário, para mandar não necessariamente pergunta. Mas a primeira, vou pegar aqui na ordem cronológica, aquela que chegou antes do programa começar, o nosso Pedro Pinto, lá de Portugal, nosso ouvinte português, apoiador do canal. O grande mago Newey vai para a Ferrari? Ele pergunta. A Ferrari passa a ser a grande favorita para 2026? Leclerc, Hamilton e Newey promete. Não passa a ser a grande favorita para 2026, não. 2026 continua um ponto de interrogação, Pedro, gigantesco. Até porque eu expliquei, repito, ele enviou a pergunta antes, até porque eu expliquei a questão da quarentena. A quarentena vai mudar muita coisa. A quarentena vai ser uma paulada no Newey, na Red Bull, numa possível futura equipe, porque pode ser que não haja equipe nenhuma. Faço questão de reforçar isso que eu já falei. Pode ser que não haja equipe nenhuma. Não é o que se supõe, mas, enfim. Num momento ainda de coisas muito nebulosas, é importante lembrar disso. A outra pergunta que ele deixou, eu falei para vocês que ele fez 5 picks, né? E ele mandou aqui 3 perguntas. E o Kimi, vai para Williams? Não é o Kimi Raikkonen, sempre lembrando, é o Kimi Antonelli. Até porque o Raikkonen não tem 17 anos. Teoricamente ainda não pode. Essa pergunta é muito boa, Pedro, porque eu já citei aqui no café, ter motivos para acreditar, foi exatamente essa expressão que eu usei, de que há uma chance enorme do Antonelli, ao fazer 18, que é quando a superlicença é emitida, é entregue, ele já tem os pontos, mas ela é entregue quando ele faz 18, que seria em agosto. Há conversas de bastidores de que a Mercedes estaria pedindo uma dispensa especial, uma licença especial, aí eu já não aposto. Embora há quem diga que aí ele poderia estrear em Imola, inclusive, na Williams. Eu mantenho ainda o que eu acho que pode ser mais lá na frente, mas nesse jogo de bastidores da Fórmula 1 nunca se sabe. Mais uma do Pedro aqui, para atendê-lo aqui na sua totalidade. Boa noite, um grande abraço de Portugal. Ele manda: o Hulk sempre vai para Audi? Como sempre? Como assim sempre vai para Audi? Ele já foi para Audi algumas outras vezes? Ah, ele já foi para... Não, ele foi Audi. Não, foi Porsche que ele ganhou as 24 horas de Le Mans. Foi Porsche, né? Não é isso, gente? Em Portugal, na Sport TV, que lá tem um canal com esse nome também, há um comentador, como se diz em português, lusitano, que trabalha na Aston Martin, e ele diz que o Zhou vai estar muitos anos na Fórmula 1. Olha, ousado esse comentador português aí, hein? Não tenho nenhum indício disso, não. Mas vamos ver, vamos ficar de olho aí. Me mantenha informado sobre isso aí, viu, Pedro? Vai mandando pra gente aí isso aí. Zhou, muitos anos na Fórmula 1, aonde? Pergunte para ele, o Pedro Pinto. Aonde? Será na Audi? Já que você citou aqui Hülkenberg na Audi. Hülkenberg na Audi está muito perto, gente. Muito, muito, muito perto. E eu acho que seria muito merecido, inclusive. E aí a Audi também pode contratar um outro piloto, melhor do que o Hülkenberg, evidentemente, até para se montar ali uma estrutura forte. André Pedro, nosso apoiador, André Pedro. Fábio, se uniu e for para a Ferrari e o Max insinuar que aceitaria ir para lá, você acha que a Ferrari demitiria o Leclerc para contratar ele? Isso aí depende muito, André, do timing, né? Que isso for acontecer. Depende do timing. Hoje não. Hoje eu acho que a Ferrari aposta em Leclerc e Hamilton. Mas, tentando destrinchar a sua pergunta, com 2 anos, vai, de Hamilton e Leclerc, e o Leclerc mal, aí pode ser que isso mude. Hoje eu não acredito nessa possibilidade. Também não é assim, né, gente? Assim, o Max vai, ele derruba a estrutura da equipe que ele quiser. Ele rasga o contrato de outra equipe, dá o bel prazer dele. Não acho que seja assim, não. Acho que a Ferrari está bem fechada com Leclerc e Hamilton. Mas com 2 anos isso pode mudar. Com uma temporada e meia, isso pode mudar. Você está querendo um Verstappen e Hamilton na Ferrari. Você errado não está, como dizem na internet por aí. Eu adoro os pics do César Caseiro, porque ele é assim, uma figuraça, o César Caseiro. Que figura, gente finíssima. Como atora, membro do canal aqui, comemorando membership, como diria o outro. Ricardo vencendo o Tsunoda, eu acredito. Durante todo o final de semana da China, indica algo. Bom, Kumatora, vamos lá. Eu fico na dúvida, Kumatora, se não foi mais um final de semana ruim do Tsunoda do que um final de semana bom do Ricardo. Porque o Ricardo não estava tão à frente do que ele costuma estar assim. Não estava na China. Ele andou melhor? Ele andou melhor. Ele classificar à frente do Tsunoda nos dois qualifies? Claro que eu não vou dizer aqui que não seja mérito dele. Mas, Kumatora, é importante dizer, é importante lembrar, é importante analisar o Kumatora. O Tsunoda era estreante na China. É a primeira vez que o Tsunoda andou na China. É bom colocar isso também em questão. O Ricardo parece que melhorou? Parece que melhorou. Tem um chassi novo? Quem sabe faça a diferença? Talvez seja. Talvez seja o efeito placebo, como eles dizem. Obrigado, tem pique chegando. Talvez seja o efeito simplesmente psicológico. Mas fico na dúvida se não é o Tsunoda que caiu ao invés do Ricardo subir. E lembrando que o Tsunoda foi a primeira vez que andou na China. O Ricardo já brilhou na China. Então, vamos ter calma, como eu sei que você tem como atora, para analisar essa disputa interna da equipe RB. 48 minutos de live, hein? Vamos seguindo aqui, hein? Já vamos seguindo aqui. Está apertando o nosso tempo. Vitor Frutuoso, grande Vitor, manda aqui para nós. Será que a Red Bull já tem criatividade para seguir com as próprias pernas após a saída do Newey em 26 e 27? Pois é, Vitor, essa é a grande questão que emerge do dia de hoje, né? Que eu falei no comentário no inicial, a gente vai ver o real nível da Red Bull sem Adrian Newey. Será que o Verstappen já estava ciente? Outra boa pergunta. E o Pix é do Nishan Capujo. O Nishan não perde uma quinta-feira aqui com a gente. Grande Nishan. Será que o Verstappen já estava ciente? Será que isso veio de agora? Porque ninguém tinha cantado essa pedra, hein? Pode ter sido uma coisa muito de hoje mesmo, ou de China para cá. Existe sempre aquela questão, né, Vitor? Existe um delay entre o que as coisas acontecem e o que as coisas são divulgadas. Mas em situações como essa, de turbulência interna, olha, eu estou muito curioso para saber o dia do Verstappen como foi. Né? Como o Verstappen vai lidar com a saída do Newey. Esse é o lance, né, Vitor e ouvintes. Como vai ser agora? Acho difícil que não impacte na decisão. Pode mudar muito o mercado de pilotos. Pode ser o que empurra o Verstappen para a Mercedes. E se o Verstappen for para a Mercedes, meu amigo, o mercado de pilotos vira de cabeça para baixo. Valeu, Vitor. Obrigado aí pela sua pergunta. Deixa eu ver quem mais aqui. Quem mais mandou atenção. Voltou o som, né? Valeu, Nishan. Tá aqui. Deixa eu ver. Cadê seu Pix, Nishan? O Eduardo mandou mais um superchat aqui também. Mas eu tinha um outro Pix aqui para pagar. Peraí. Gente, eu pagando os Pix e os superchats, eu tento atender vocês aqui no restinho de live que a gente tiver aqui, para a gente poder... Eu gosto de atender todo mundo, né? Não só os Pix e os superchats, mas a gente privilegia, porque é importante para o canal. Achei aqui do Matheus. Hoje está uma confusão aqui, gente. Achei aqui o Pix do Matheus Santos. Se 2026 não tiver nenhum projeto do Adrian Newey, a Red Bull não sairia na frente? A aerodinâmica muda pouco em 26. Ou seja, a Red Bull aproveitaria bastante os seus conhecimentos do carro atual. Matheus, não dá para afirmar que muda pouco, cara. Primeiro porque não está pronto. Ah, você vai falar. Efeito solo. Ok, efeito solo, mas existem variações enormes de efeito solo. Matheus Santos, eu lembro a você. em 2026 vai haver a tal aerodinâmica ativa, que é as asas se ajustarem para a curva e para a reta. E por que eu estou usando as minhas duas mãos? Porque a traseira e a dianteira. Isso é uma mudança gigantesca no projeto do carro. Mas não é uma mudancinha, é uma mudança gigantesca, porque existe um centro de equilíbrio de pressão aerodinâmica num carro de Fórmula 1 que vai ser virado de cabeça para baixo. Vai ser virado de cabeça para baixo. Então, Matheus, eu não diria isso que você está dizendo, não. Talvez você tenha se referindo ao efeito solo. Talvez isso seja uma vantagem para a Red Bull. Só que a mudança no projeto aerodinâmico do carro vai ser tão violenta que, olha, é para a gente ficar de olho. É para a gente ficar de olho. Vamos acompanhar, né, Matheus? Existe um deadline até junho para esse carro ser definido o que, que ele vai ser. Porque se você comparar a demora do esclarecimento do que vai ser esse carro com o projeto atual do efeito solo, quantos anos antes a gente sabia do efeito solo? Vai ser um carro com efeito solo, vai ser assim, vai ser assado, aro 18. A gente sabia com muita antecedência. Nesse caso, não tem antecedência. Nesse caso, está em cima da hora e o carro nem está pronto ainda. E eu não acho isso ruim, não, porque isso pode ter uma vantagem no sentido de equilíbrio de forças pode aumentar a imprevisibilidade. Vamos lá, caminhando aqui para o restinho da nossa live. Tem pergunta para responder, tem do Eduardo Ramos. Está aqui o Eduardo Ramos. Obrigado, Eduardo. Eduardo é apoiador do canal também, como vários aí de vocês que mandaram. O Vitor, enfim, o Matheus, como ator, todo mundo, André Pedro. Os apoiadores ajudando o Pedro, o Pinto, já falei. Eduardo Ramos, like. Chegando agora e querendo muito o mago da aerodinâmica na gigante Ferrari. Pois é, Eduardo. Você imagina a Ferrari com Adrian Newey, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Que coisa impressionante vai ser. Hein? E uma Ferrari, é bom dizer, né, Eduardo? Uma Ferrari que caminha para ser um time mais sólido. Porque Newey, Hamilton e Leclerc na bagunça de pouco tempo atrás, se desse resultado, talvez demorasse muito mais. A importância do trabalho do Vasseur em reestruturar essa Ferrari pode ser decisivo em 2026. Mas é importante dizer, pessoal, 2026 é um enorme ponto de interrogação. Enorme. A gente não sabe quem vai estar bem, a gente não sabe quem vai estar mal, a gente não sabe como é que vai ser o carro, a gente sabe como é que vai ser os motores. Essa parte está mais esclarecida. Mas vamos e venhamos, né? Fazemos toda a análise, mas com o pé no chão, que é a proposta do canal. Como eu acho que eu estou em dia com todo mundo, só esperando o Nishan mandar o Pix dele, se é que ele vai mandar, porque você pode fazer o Pix e não mandar nenhuma pergunta, isso aí fica ao gosto do cliente, ao gosto do freguês. Não, já tem um Pix aqui do Nishan Capucci. Vocês são tão bem treinadinhos que eu nem lembrei de pedir o Pix entre parênteses ou entre barras. Olha o Nishan, o Bunnyman vai pirar se ele ver isso aqui. Ele mandou entre barras o Pix. Eu até esqueci, como sempre, eu esqueço alguma coisa. E vocês lembram de tudo, vocês são fera. Mas antes, rapidinho, antes de responder o seu tweet, eu vi que você citou Twitter aí, tô com na cabeça. Antes de responder a sua mensagem, o Nishan, deixa eu só lembrar para você que está gostando da live, para você que está conhecendo o canal, para você que quer ajudar quem se juntar a quem já nos ajuda e apoiar o canal com a quantia que você quiser, com a quantia que você puder. Você tem 4 faixas de apoio, tá? Inclusive, eu aproveito para anunciar que segunda-feira tem outro sorteio. Você tem 4 faixas de apoio. Você pode apoiar na Café com Leite, que você já ganha lá um acesso a um grupo de WhatsApp cheio de maluco beleza lá falando sobre automobilismo. Aí você vai entrar, eles vão perguntar se você é ferrarista, se você é mercedista, se você é Red Bullsista. Aí você se vira lá com eles. E aí, se você quiser acesso às lives extras que a gente teve anteontem, live extra, foi muito legal bater um papo aqui com o Eilor Marigo. A gente falou muito sobre o Verstappen. Foi bem legal e você já pode ganhar acesso a essa live só você apoiar na faixa Cappuccino, é a segunda faixa. A terceira faixa é a Extra Forte, onde você concorre à F1 TV até o final de 2025. E vai ter sorteio segunda-feira disso já. A gente vai sortear mais uma. Pediram lá no grupo, Café Democracia. Alguém pediu lá no grupo, Liminha pediu lá no grupo, sorteia mais uma F1 TV aí. Então vamos sortear mais uma F1 TV aí, já conseguimos disponibilizar a senha e vamos sortear uma F1 TV na segunda-feira. E aí a faixa Premium é a faixa Premium, onde você ganha um acesso a um grupo exclusivo da Premium, além do Grupo dos Malucos Beleza. Eu vou colocar esse nome lá, Grupo dos Malucos Beleza. Você concorre a miniaturas, como a gente sorteou na segunda-feira, sorteamos uma miniatura de uma Ferrari. Já pensou uma Ferrari com o Newey? E vem aí uma Ferrari azul, hein, gente? O quão azul será a Ferrari de Miami? E você concorre, deixa antes que eu esqueça, em 3 sorteios ao ingresso para o GP do Brasil de Fórmula 1 de 2024. Tá chegando o primeiro sorteio, hein? Tá chegando o primeiro sorteio. E você pode, inclusive, participar de lives extras do canal. Então, a faixa premium você tem um monte de vantagem. Tá? Então, dado aqui os recadinhos, sempre lembrando, tá? O seu apoio ajuda demais o canal a se manter de pé e a entrar nessa forma que a gente está hoje, né? De poder divulgar o nosso canal e ter aí ouvintes tão legais, tão bacanas. Agora sim eu vou responder você, Nishan. Você viu que eu fiz um suspense. Pix, diz aqui o Nishan. Acabei de ver em um grupo do qual participo sobre Fórmula 1. Cuidado, Nishan. Cuidado. Que um amigo meu printou o seu tweet do Newey e da Andretti. Quase pulei da cama. Tem chance mesmo do Newey sair da Red Bull? Não. Chance do Newey sair da Red Bull? Vamos lá, são duas coisas diferentes. Uma é real e a outra é tom de brincadeira. O Newey sair da Red Bull é a bomba do dia. Opa, tem pique chegando. O Newey sair da Red Bull é a grande informação do dia, Nishan. Embora não seja oficial ainda. Mas, repito, se virou tema do café, vocês sabem que eu sou muito cuidadoso com isso, é porque as fontes são confiabilíssimas. Mas vamos ver. Tudo aqui, tudo está sendo falado aqui na condicional, né? O tweet meu da Andretti é o que eu brinquei agora há pouco, Nishan. Imagina, Andretti anuncia o Newey amanhã. Não há nenhuma informação disso. Isso é apenas uma brincadeira que eu coloquei no tweet. E eu coloco, por isso que eu coloco a palavra imagina no meu tweet. Eu falo assim, imagina se o Newey é anunciado pela Andretti. Para deixar bem claro que eu não estou falando nada de ouvir, ou alguém falou, nada disso. É uma brincadeira. Mas imagine. Imagine você, Nishan Capuz, se a Andretti anuncia o Edrei. O que ia desabar a Fórmula 1? Imagina, a pressão, essa negligente, estúpida, que não deixa a Andretti entrar. Você imagina se a Andretti, que questiona a seriedade da Andretti, que questiona a capacidade da Andretti andar junto com o pelotão, que não é prerrogativa da Liberty, não é prerrogativa da FOM, é prerrogativa da FIA, que já aprovou a Andretti nesse sentido, na questão técnica, de estrutura, de capacidade como equipe. A FOM detém direitos comerciais, acusa a FIA, certamente, com correção, de intrometer em assuntos da FOM. E a FOM vai e nega a Andretti dizendo que não, eles não têm, oficial, eles disseram isso no comunicado da rejeição, eles não temos garantia de que eles vão andar bem. Você imagina se a Andretti anuncia o Newey amanhã. Meu Deus, que coisa sensacional. Mas é apenas uma brincadeira, uma ilação em tom de brincadeira. Seria muito legal se acontecesse. Mas calma, Nishan, calma, eu vi que você se afobou. Fique calmo, hoje é live para vocês ficarem calmos, muito calmos. E quem, deixa eu ver de quem foi o Pix que chegou aqui no finalzinho. Dá tempo, hein? Vamos ver aqui. Chegando o Pix do André Pedro. Ele mandou mais um. Grande André Pedro. E o André Pedro é rápido aqui nas perguntas também. Cadê? Cadê esse André Pedro? Não achei ainda. Já dei um refresh aqui e não apareceu. Então, enquanto isso, deixa eu ver aqui antes da gente chegar no finalzinho mesmo. Finalzinho do finalzinho. Vamos ver aqui algumas perguntas que vocês mandaram. Deixa eu ver aqui agora. Pessoal falando do microfone. O que é essa quarentena? Cheguei tarde. Laranjeira, é um período de obrigação que um funcionário de alto escalão, quando sai de uma equipe, tem que cumprir antes de chegar em outra equipe. Qualquer coisa você volta aí na barrinha depois, explica um pouquinho melhor sobre isso, mas acho que está mais ou menos isso aí. O Cláudio Carteiro, presença sempre aqui no nosso canal, em meio às trocas de pilotos, Hamilton para Ferrari. E o nosso Pérez, para onde irá o ano que vem? Cláudio, muita chance dele ficar na Red Bull, cara. Muita chance. Não estou dizendo que é certo, não estou dizendo isso. Mas tem chance de ele ficar na Red Bull. Depende, vamos ver, né? Vamos ver. Aí, o Cláudio, aí toda a questão do Verstappen vai mudar, muda a situação do Pérez. Se o Verstappen sai e se o Verstappen fica. Se o Verstappen fica, é muito mais fácil ficar com o Pérez. Se o Verstappen sai, e aí? O que a Red Bull vai fazer? Uma dupla de pilotos com outro conceito? Como é que vai ser? Tudo pode girar em torno do que aconteceu hoje, Cláudio. Por isso que eu estou dizendo que a notícia de hoje ela pode ter um impacto maior do que o que a gente pensa. Valeu aí pela sua pergunta, Cláudio. Deixa eu ver que piscou uma luzinha aqui. Piscou uma luzinha de Pix, hein? É do Carlos Eduardo Brasil. Antes de eu chegar nessas perguntas do Pix, deixa eu só aproveitar que eu estou aqui. O Damião diz aqui, ó, também acho, mas o Newey poderia ir para equipes menores e aproximar mais o grid. Pô, vocês resolveram mandar Pix tudo em cima da hora, hein? Rogério Lourenço chegou aqui dele também. Deixa eu ver quem mais aqui. Gente, muita pergunta, tá? Não consigo atender todo mundo, peço desculpas. Estou priorizando aqui os PIX, os superchats, como sempre, mas queria bater papo aqui com todas as perguntas, mas é difícil, cara. Vocês estão numerosos hoje. Temos 264 pessoas aqui ao vivo nesse momento e eu gostaria de saber o número de likes aí, se alguém puder me informar, já que eu tenho acesso zero ao número de likes aqui. Aí eu fico com receio de abrir o YouTube, aí dá o eco, aí fica mais lento, aí trava, e o microfone desconfigura. Então vocês olhem o likes aí para mim, me informem. Dizem, o Paulo Rossi fala uma coisa certa, dizem que o carro de 2026 vão ser significativamente menores. Tem uma boa chance de serem mesmo. Tá? Alguns centímetros na frente e atrás, não vai resolver o problema do tamanho ainda, mas é um bom, bem lembrado, Paulo, é um bom caminho na direção correta. Mas vamos ver também que isso tudo está ainda para ser confirmado. Deixa eu ver quem mais aqui mandou. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui para a gente puxar. Enquanto os pics estão sendo, eu espero, sejam redigidos pelos seus autores. O pessoal explicando aqui o que é quarentena. O pessoal manda bem aqui. Ó. O Juliano Serafini coloca aqui, Newey vai para Aston e puxa o Verstappen junto. Aí a dupla Alonso e Verstappen poderia ter se concretizado na Red Bull. Pasmem. Acontece na Aston. Tem que tirar o filho, né, ô Juliano? Tem que falar pro filho sair. Tem que falar, filho, dá licença. Né? Aí dá para fazer isso aí que você faz. Que você tá falando, né? Já pensou? Sensacional. Já pensou? Aston Martin, ela ficaria muito sedutora ao Verstappen, assim como eu falei da Mercedes. Né? Olha, o Alonso tá aqui? Tá aqui. Né? Tome tenência e vem enfrentar o Alonso. Mas tá aqui o motor Honda, com quem você, Verstappen, tem uma relação muito boa. Estará aqui o Adrian Newey. Não é impossível. Não é absurdo o Verstappen ir para Aston Martin. Mas tem que tirar o filho, né? E o filho não sai, né? O filho não sai. Filhinho do papai não sai de lá. Vamos fazer o quê? Vamos aplaudir, né? Newey no projeto do WEC. E Max como piloto, quem sabe? Diz aqui o Damião Andrade. Pois é, o Leonardo Farias fala aqui, ó, uma possibilidade do Newey ir para Toyota, trabalhar no programa de hipercars, pode ser. Eu estou fazendo questão de dizer hoje aqui, gente. O mais certo é a saída do Newey da Red Bull. O resto, veremos. Acho que tem uma grande chance dele ir para outra equipe de Fórmula 1, mas não é certo não, cara. O cara pode, repito, é uma pessoa de 65 anos, milionária, que pode falar, cara, agora eu quero descansar, eu quero fazer um projeto diferente, eu quero, sabe, exercer o meu tempo de uma maneira diferente. Acho que ele vai, se ele for para a Fórmula 1, inclusive, eu acho que ele vai negociar isso muito. Né? Ele já, muita gente diz que ele já está ficando muito tempo na África do Sul, onde ele meio que mora, e faz muita coisa remota. Tem muito detalhezinho, cara, que a gente tem que ter consciência para não entrar em análises assim, muito tortas. 1h04 de live, gente. Fica como crédito para a próxima live, tá certo, Eduardo? Beleza. Tá aqui, ele disse aqui, ó. Dessa vez eu deixo para segunda. Isso aí, tem problema não, cara. Vou registrar aqui, acabando a live aqui, eu vou registrar aqui para não esquecer. Segunda-feira você pode mandar o Pix. Aí você manda Pix crédito. Né? Você põe entre chaves, ele gosta do Bunnyman. Ele gosta do Bunnyman. Quem coloca entre chaves a palavra Pix gosta do Bunnyman. Porque o Bunnyman tem toque, né? E ele não gosta de parênteses. E olha como o pessoal ouve o Bunnyman, né? Olha o poder de influência do Bunnyman. O Rogério manda aqui um Pix só para dar uma força pro canal e coloca aqui do jeitinho que o Bunnyman gosta. 264 contra 167 likes. É isso aí, gente. Então tá aí, tá feita a live aí, tá feito aqui a nossa análise. Deixa eu ver se tem mais aqui, mais alguma pergunta aqui. Tem mais alguém aqui que não seja Pix nem Superchat? Já que tá legal, tá bacana aqui o bate-papo com vocês. Inclusive, deixa eu atualizar aqui para ver se eu não tô comendo mosca. Comendo mosca dos velhos tempos, né? O Daniel Cru diz aqui, passando para deixar o like. Obrigado, Daniel. Obrigado aí pela ajuda. Um like, gente, um likezinho faz diferença, tá? Like para quem não conhece do YouTube. O YouTube usa o seu like para priorizar o canal. Tem o Pix do André Pedro, né, André? André, ainda bem que eu não fecho a live aqui sem também passar mensagens que eu já marquei aqui, porque o seu Pix está marcado. Aqui, ó, tá aqui, André. A concepção, se a concepção do carro de 26 e a sua aerodinâmica ativa tiver problemas, como foi dito que aconteceu nos primeiros testes, é possível eles estenderem o regulamento atual por mais um ano igual ao 21? Não. Não vejo isso. Acho essa possibilidade aí, Pedro, André, eu acho que ela seria de 1%. Por quê? Vamos lá. Você está falando de testes, mas são testes em computador. São testes em simulador. Não é um carro pronto na pista que fracassou. Então, é o que eu disse aqui no café algumas edições atrás. Dá tempo de corrigir rota. Embora o carro já esteja bem em cima, dá tempo de você fazer ali alguma coisa muito mais segura. Por isso que eu fiz aqui com as duas mãos, nestes simuladores, André, a asa traseira era a asa da aerodinâmica ativa, que ficava mais... Né? Digamos assim, era mais downforce reta na curva, para prender o carro, e na reta ela deita. É um DRS, como se fosse. Mas a asa inteira. E de uma maneira que ainda estão desenhando como será aplicada. Ao verem que houve o problema do carro nos simuladores, não conseguir se manter estável, perder o controle na reta, uma solução que dizem os especialistas da própria Fórmula 1, equilibra isso, é fazer com que a asa dianteira também faça o movimento. Então a aerodinâmica ativa seria asa dianteira e traseira, fazendo isso toda hora, nas curvas e na reta. Então, André, eu acho que manter esse regulamento, não. Até porque, né, manter esse regulamento não seria nada bom para o esporte. Né? O esporte acaba precisando de que o regulamento novo chegue, e a Fórmula 1 sabe disso. O Domenicali sabe disso, todo mundo sabe. Eles falam, eles vão fingir que não, mas eles sabem. O regulamento já está atrasado, porque esse regulamento simplesmente não acabou com a competitividade. Não é culpa do regulamento, mas durante esse regulamento não existe competitividade. Né? Haja o que o Verstappen fez. Por isso que eu recomendo a quem não assistiu e é membro do canal, assistir a live extra que a gente gravou na terça-feira, eu e o grande Eilor Marigo, em que a gente discute muito sobre isso. Deixa eu ver, chegou um superchat aqui, que tá piscando aqui para mim, eu já vou localizar, vocês não querem deixar a live acabar, né? Do Volin, tá? Eu não vou cair na sua não, Volin. Piquet ou Senna, fundamente sua resposta. Olha, eu acho que o Senna era mais habilidoso. Eu acho que cada um tem o seu estilo bem diferente, mas acho que o do Senna foi mais destacado, né? Acho que o Senna se destacou mais utilizando a sua força mais do que o Piquet. Vou dizer assim, o Senna era mais habilidoso, mais técnico. Mais técnico talvez não seja a palavra, né? Porque o Piquet era muito técnico. Mas o Senna era mais habilidoso, muito mais habilidoso, muito mais, digamos assim, genial, instintivo. Trabalhava muito, o Piquet era o cara mais... por isso que eu falo que a palavra técnico se aplica tanto ao Piquet. O Piquet era o cara ali do equipamento, de saber entender, de saber usar o equipamento, saber extrair do equipamento. Eu acho que num confronto entre os dois, eu acho que o Senna foi mais impressionante. O Senna foi mais forte. Mas acho que não seja demérito de nenhum dos dois aqui perder. É difícil, né, cara? Você ficar comparando o piloto, eu sempre digo que é difícil, né, Volin? Tentou aqui pegar aqui um nome bem safadinho, mas eu espero que eu tenha respondido aí a sua pergunta. Deixa eu ver o que mais aqui. O André P tá morrendo de rir de alguma coisa aqui, não sei o que é, quer dizer, eu já imagino o que é. Já me perguntaram aqui do CNPq, Alonso Hamilton não seria bom. Like na live, diz aqui o Renato Gomes. Obrigado, Renato. Isso aí, rapaz. Ajudando o canal aí da maneira que pode. Passando aqui para dar uma benção pro canal. Abençoar. Valeu, André. Obrigado aí pela sua reverência aí ao nosso canal. Apoiando aí o nosso trabalho. Gente, segunda-feira tem Café com Velocidade. Segunda-feira tem Café com Velocidade. Tem mais Adrian Newey. Tem mais bastidores da Fórmula 1. Tem essa questão dos pontos. Está na hora da gente falar, né? Não falamos nem na segunda nem hoje. Tem essa questão da pontuação, né, que hoje teve notícia, né, que parece que vai ficar um pouquinho mais para frente. Tudo casou hoje para a gente fazer uma live aqui bem mais dedicada ao Adrian Newey. Então eu agradeço aqui a todo mundo que participou, todo mundo que mandou pergunta. Peço desculpa para quem eu não respondi, queria responder todas aqui, mas é muita gente, muita pergunta. Luciano Jardim, nossa, muita gente aqui passando por aqui, Monstro Baleia. Deixa eu ver quem mais. O Damião tá aqui, já citei ele. O Cábio Fampos. O Daniel já citei. Deixa eu ver se eu cito aqui alguém que eu não citei ainda. O Rafael Andrade. Rafael, você que mandou o Pix pra gente aquele dia com a mensagem? Porque se foi, eu descobri como que eu leio a mensagem no Pix aqui, graças a você, viu? Você que ajudou. Era um Rafael. Acho que era você, não era, Rafael? Se não for, obrigado aí também do mesmo jeito. O Obart Santos pergunta aqui como funciona a quarentena na questão do salário. Pessoa fica sendo obrigada a ficar um ano sem receber salário de ninguém? Eu acredito que sim, cara, porque ela não pode ficar contratada sem trabalhar, né? Aí a equipe, aí não tem como. Ó, você vai contratar o cara, você vai pagar o salário do cara, mas ele não vai trabalhar para você? Acho que é meio sem sentido, né? Ele não pode assinar o contrato. Se a equipe quer pagar para ele por fora, é outra coisa. Mas ele não pode assinar o contrato. Ele não pode ter o seu contrato, digamos assim, reconhecido lá na me fugiu o nome lá, né? Da entidade que reconhece os contratos. CRB, né? Contract Recognition Board. Eu acredito que seja assim, ô Bart. Mas é uma boa, boa pergunta. Mas não duvido, cara, que se contrata, mas ele não pode trabalhar. Você vai fazer equipe, então gasta dinheiro à toa? Não dá, não pode. Ninguém iria querer fazer isso. Isso pode dificultar a contratação de um segundo piloto, diz aqui o Joseph. Tipo, o Newey vai sair, eu não quero ir para lá. Para lá onde? Depende, cara. Não, o Newey sair, a Red Bull fica muito menos atrativa, né, cara? Muito menos atrativa. Embora eu acho que ninguém recuse a Red Bull mesmo sem o Newey hoje. Mas, lá na frente, dependendo do que a gente for descobrindo sobre isso, né? Aqui, ó, Rafael, é você mesmo, né, Rafael? Pode mandar, segunda-feira pode mandar. Segunda-feira a gente oficializa esse método, porque agora eu descobri, cara, como que eu vejo. Eu tenho que entrar numa outra telinha aqui, eu vou até treinar no final de semana, mas eu consegui ver a sua mensagem. Você mandou lá, eu não tinha conseguido, eu acabei aprendendo, graças a você, que você avisou, né, que você mandou a mensagem. Obrigado aí pela ajuda. Gente, então é isso aí, ó. Já fui até mais longe aqui do que o estipulado. Obrigado para todo mundo que participou, todo mundo que mandou. Espero que vocês tenham gostado. Confira, ajuda a compartilhar essa live. Vamos discutir muito mais sobre Adrian Newey aqui no canal ainda, muito mais sobre o que pode ser um efeito dominó gigantesco no mercado de pilotos. Tá? 2026 aí a gente vai falar também para isso. Estou lendo muita coisa, juntando muita coisa. O caderninho está pesado. Está ficando pesado aqui o caderninho de anotação. E na semana que vem a gente já abre os trabalhos para o Grande Prêmio de Miami também. Ora, como não? Porque afinal de contas é semana do GP de Miami. Outra pista que tem um asfalto complicado. Olha, vamos ver. Sprint também, atualizações em carro chegando. Temos muita coisa para falar na próxima segunda-feira. Muito obrigado a todo mundo que participou. Espero que vocês tenham gostado. Apoie o canal, se você puder. E se você não puder apoiar o canal, deixa o seu like, porque esse é de graça, de gracinha mesmo. E você ajuda o canal a ser retransmitido por aí. Valeu para todo mundo que dedicou aí um tempinho da sua quinta-feira. Sempre muito legal bater esse papo com vocês aqui. O canal tá ficando muito, muito mais prazeroso ainda de fazer do que sempre foi. Valeu, galera. Até a próxima.